Eu quero convidar você a refletirmos num texto de Tiago. Eu amo Tiago. Aí você vai dizer, pastor, toda semana você fala, eu amo esse texto é maravilhoso para mim. Eu amo a Bíblia. A Bíblia é um livro sem igual. Alguns textos são muito especiais. Tiago, para mim, é um texto extremamente especial. Ao longo dos anos de ministério, estou para completar 39 anos, tive o privilégio de estudar a cada ministério o livro de Tiago. Já foi assim na Betel. Alguns anos atrás, fizemos o estudo de todo o texto de Tiago, como aconteceu em ministérios passados, em igrejas que pastoreei em anos anteriores, em períodos anteriores. E há um texto no capítulo 1 de Tiago muito intenso, muito interessante, mas pouco compreendido, porque ele acaba diluído com outros argumentos das Escrituras que são muito fortes da parte de Paulo, por exemplo, e palavras do próprio Cristo, que acabam, ainda que Tiago tivesse vivido a experiência tão íntima com Jesus por ser irmão dele, filho de Maria, esses argumentos de Tiago acabam ficando meio misturados e perdendo o seu impacto e a sua importância. Eu falo dos versos que vão do 22 até o 25. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Tiago, capítulo 1, versos que vão do 22 ao 25. Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a paz e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. É um texto simples, é um texto curto, mas com muitas aplicações. Não estou dizendo muitos significados, mas muitas aplicações, com um significado tremendo. Mas na essência, o que que Tiago está dizendo? Está dizendo que não basta ouvir a palavra. Deve também se colocar a palavra em prática. Nós precisamos acionar essa palavra, torná-la não apenas um argumento intelectual, filosófico, teórico, mas vivencial no nosso dia a dia. Muitas pessoas, queridos, têm a ideia equivocada, contraditória, de que ouvir uma boa mensagem, um bom estudo bíblico é o que as faz crescer e receber as bênçãos de Deus. Ouvir uma boa palavra desse pregador, desse pastor, desse missionário que eu amo tanto e já estou abençoado por Deus. Não é bem assim, não. É fato que a Escritura declara que a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 10, verso 17. Mas não é o ouvir, mas sim o praticar da palavra que redunda em bênção. Inúmeros cristãos costumam marcar nas suas Bíblias passagens que são interessantes, que são bonitas, que são especiais, mas nunca se deixam marcar a própria vida pela Escritura. É interessante, marcam na Bíblia os textos preferidos, mas esses textos não marcam a sua vida, não deixam cicatrizes na sua vida. Cicatrizes de quê? De transformação. Quando você tem uma doença e ela precisa de uma intervenção, ainda que leve, ainda que superficial. Vamos supor, você tem lá vamos, sei lá, vamos pensar aqui, uma bolhazinha, uma verruguinha. Você precisa ir lá tirar. Você vai lá, passa por um médico especialista, ele faz uma anestesia local, tá? Tira aquela verruguinha, ó, que palavrinha chata, né? Tira aquela verruguinha, faz o curativo e você vai embora. Depois, muito provavelmente, dependendo do seu organismo, vai ficar uma pequena cicatriz, a marca de que um dia você teve aquela verruga. Você foi tratado, você foi recuperado, você ficou bom, mas você vai sempre lembrar que teve aquela verruguinha naquele lugar. A palavra de Cristo, e Tiago usa essa expressão de uma forma muito intensa, quando é enxertada em nós, produz um novo fruto, uma nova natureza, uma nova realidade, deixando a marca na nossa vida. Nós não podemos nos iludir de que a palavra deve ser marcada apenas no texto bíblico, lá na nossa Bíblia. Ela tem que ser marcada na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração, deixando sinais de transformação, de mudança. Os que acreditam que são espirituais só porque ouvem a palavra estão se enganando a si mesmos. O parágrafo anterior de Tiago compara a palavra com uma semente. Neste trecho, neste parágrafo, ele compara a palavra com um espelho. Quando se olha para o espelho da palavra de Deus, nós olhamos para quem nós somos de verdade. Nós nos vemos como somos, nua e cruamente. Tiago menciona três fatores diferentes, três erros, e eu posso colocar dessa maneira, que todos nós cometemos ao olhar para o espelho de Deus. A Bíblia é o espelho de Deus para nós, que reflete quem nós somos interiormente. E o primeiro erro que nós cometemos quando lemos a Bíblia, marcando só os textos lá, é que nós apenas olhamos de relance o texto bíblico. Passamos assim, superficialmente. Não estudamos a Bíblia com o cuidado necessário. A palavra é apenas observada. Ela é romantizada. Você dá aquela olhadinha por cima e fica por isso mesmo. Isso não muda nada. Conheço pessoas que leram a Bíblia inteira e a palavra de Deus não provocou o necessário para que a vida dessas pessoas fosse transformada. Conheci pessoas que leram a Bíblia 5, 6, 8 vezes e nada aconteceu. Conheço ateus que leram a Bíblia várias vezes e ela não os transformou, porque foi uma leitura técnica, superficial, romantizada, histórica e nada mais. Muitos cristãos, até sinceros, leem um capítulo da Bíblia por dia, mas trata-se apenas de um exercício religioso, exercício do qual se beneficiam pessoalmente, numa prática religiosa, num sacrifício de fé. Não se fizeram dessa leitura vasos de bênção, receptores da verdade que transforma e que liberta. A consciência desses cristãos sinceros não foi incomodada. Na verdade, eles foram apenas leitores passivos daquela verdade bíblica. Eles foram leitores descuidados. A leitura superficial das Escrituras jamais revelará nossas necessidades profundas. Jamais. Se, em primeiro lugar, apenas olhamos as Escrituras de relance, em segundo lugar, cometemos o erro básico de esquecer o que vemos, de esquecer o que lemos, porque foi muito, muito rápida, muito superficial, muito subjetiva aquela leitura. O segundo erro clássico que cometemos é esquecer o que vemos. Se tivéssemos olhado para os lugares mais profundos do nosso coração ao ler aquela palavra, aquele texto, o que veríamos seria incrível e chocante, provocando em nós constrangimento profundo. Temos a tendência de rir ao pensarmos em algumas pessoas que, para nós, são extremistas. São extremistas com relação à palavra. Por exemplo, quando olhamos para os grandes avivamentos ou reavivamentos na experiência da fé e na história dos avivamentos, e que essas pessoas viveram alguma coisa de intensa e arrebatadora na sua fé, na sua convicção de fé. Interessante, queridos, é que antes de julgarmos essas pessoas, imaginando que sofram algum tipo de transtorno psicológico, devemos nos lembrar de como os santos da Bíblia reagiram diante da revelação do conteúdo do seu coração quando confrontados no espelho da revelação de Deus, da palavra de Deus. Isaías clamou: ai de mim, estou perdido. Isaías capítulo 6, verso 5. Pedro suplicou: afasta-te de mim. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas 5, verso de número 8. Jó era considerado o homem mais justo da terra em seu tempo. No entanto, ele confessou: menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 6. Quando diante da revelação de Deus, da palavra de Deus, eles olham para si mesmos e o que eles veem? Nesse espelho da palavra, esse espelho da revelação, eles veem a condição de sua alma. Isaías, ai de mim! Pedro, afasta-te de mim, Senhor, não sou digno. Jó, menosprezo a mim mesmo, porque eu não sou digno. Ah, querido, quem de nós tem feito isso? Quem de nós se sente assim nos dias de hoje? Ainda poucos dias atrás, em uma de nossas lives, eu disse que se nos julgássemos a nós mesmos, jamais nos acharíamos em culpa. Nós sempre nos achamos excelentes crentes, somos santos, irrepreensíveis, somos os alvos de todas as bênçãos de Deus. E argumentamos, sou menina dos olhos de Deus. Nós somos menina dos olhos de Deus, mas somos pecadores. Pecadores que insistem em cometer os mesmos pecados todos os dias. E a palavra de Deus nos confronta. Mas nós não nos sentimos confrontados porque nós olhamos apenas de relance para ela, a palavra. Somos crentes que, por olharmos de relance, nós esquecemos rapidamente o que vemos. Tiago está nos dizendo isso. Mas há um terceiro erro que cometemos. Qual é? Não observamos o que a palavra ordena. Não observamos, não fazemos segundo a palavra de Deus. Esse é o terceiro erro. Muitos pensam que ouvir é o mesmo que fazer. Ouvir é o mesmo que fazer, quando na verdade são duas coisas diferentes. Todo mundo já ouviu aquele ditado, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Ah, todo mundo conhece esse ditado. É o ditado leonino, é o ditado mais, desculpem a expressão, promíscuo da história. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Deus não age dessa maneira. Quando ele nos ordena alguma coisa pela sua palavra, é porque ele é conforme a lei, ele é conforme os seus mandamentos, o seu caráter não foge da sua lei, seus mandamentos não fogem da sua personalidade. Deus é conforme a sua palavra. Nós cristãos gostamos de colocar o ler ou mesmo falar no lugar de fazer. Eu me lembro de minha mãe dizendo, falar é fácil, fazer é que são elas. E é verdade, falar é muito fácil, falar em amar os outros é muito fácil, falar em ser bondoso é muito fácil, falar, e eu posso ficar aqui puxando, é fácil. Fazer é um grande desafio, porque exige de nós a renúncia, a abnegação, e renúncia e abnegação são coisas muito diferentes. Ser como Cristo exige de nós muita coisa, até a entrega da nossa própria vida por amor a Cristo, morrendo por ele se preciso for. E na hora H, na hora da provação, quantos vão permanecer em pé, firmes na sua fé? Esse é um grande argumento de Cristo que o preocupava durante o seu ministério. Ah, queridos, realizamos incontáveis reuniões, conferências, discutimos sobre temas diversos acerca da fé e pensamos ter progredido sobre todos esses temas e argumentos, apesar de não haver nada de errado em realizar congressos, conferências, reuniões em comissões. Esses encontros tornam-se pecaminosos e inócuos se servirem apenas de subterfúgios ou substitutos para o exercício do serviço enquanto cristão. O dia a dia da fé é que nos será colocado diante de Deus no dia do juízo. Quem fomos? Esses dias eu falei de um tema que tem ocupado o meu ministério na Betel: ser, ter, fazer e estar. Ou estar, ter, ser, fazer. A ordem não altera. Nós não seremos julgados pelo ser, ter, fazer, estar. Simplesmente, seremos julgados pelo crer. O que nós cremos nos leva a ser, ter, fazer e estar. Mas nós vivemos apenas no nível do ser, ter, fazer e estar, e não pelo crer. O crer molda a nossa vida, os outros não, de maneira nenhuma. A fim de usar devidamente o espelho de Deus, queridos, é preciso olhar para o reflexo que está nesse espelho com muito cuidado e seriedade de propósitos. Tiago, no verso 25, diz: o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, será abençoado, próspero, honrado. Olhar de relance não adianta coisa alguma. Devemos examinar o nosso coração e a nossa vida à luz da palavra de Deus. Isso exige tempo, atenção e dedicação sincera. 5 minutos diários com Deus não são suficientes para realizar um exame espiritual profundo. Às vezes a gente vai ao médico, o médico pede exames, você vai ao laboratório, faz os exames, eles dizem, leva 20 dias, leva um mês, leva 45 dias. Como? É muito tempo para um exame sair, o resultado? Que absurdo! É que as técnicas aplicadas são muito complexas, exigem muito trabalho para que o resultado seja apurado e correto. A gente quer uma coisa assim, rápida, porque a gente é imediatista. Ainda mais quando a gente quer as bênçãos de Deus, quando a gente quer ver os resultados de Deus produzidos na vida. Mas quando se trata da transformação da nossa vida, a gente nem tem preocupação nenhuma. Que a gente não está preocupado em ver, não está ocupado em ver ou demonstrar o que Deus mudou na nossa vida. Há uma canção antiga, e nós já ministramos essa canção nas nossas lives do Grupo Som Maior: Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou o meu viver. No que Jesus Cristo mudou o meu viver? Essa é uma pergunta para fazer todos os dias, de manhã quando você levanta da sua cama e à noite quando você vai deitar. No que Jesus Cristo mudou a minha vida hoje? Pela palavra, pela ação do Espírito Santo, à medida da palavra. Eu tenho dito ao longo de 18 anos na Betel e 38 anos completos de ministério: a palavra transforma, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra revela, a palavra. Tudo emana da palavra, o louvor emana da palavra. A cura emana da palavra. Tudo. Eu posso continuar. Tudo emana da palavra. E alguns têm dito: o louvor é mais importante que a palavra. A oração é mais importante. A palavra é a fonte de tudo. Eu não tenho o que dizer a Deus se eu não conheço a palavra. Usa um outro argumento, vez por outra. Quer saber o que um crente conhece de Bíblia? Ouça o que ele diz nas suas orações. Tudo emana da palavra. E nós estamos invertendo a ordem. Nós não seremos chamados no dia do juízo e ouviremos ouvir de benditos de meu Pai se não conhecermos a palavra e ela não for um espelho que reflete em nós a obra gloriosa de Cristo transformando-nos todos os dias. Não. Alcançar a estatura completa de Cristo significa sermos transformados pela palavra em nós enxertada, como diz Tiago, lembro mais uma vez. Não fuja disso. A bênção, querida, é resultante da aplicação das Escrituras e não da mera leitura parcial, superficial, selecionada segundo a inclinação do coração. Veja e lembre do que diz o final do verso 25: será feliz naquilo que fizer. A ênfase de Tiago é sobre a prática da palavra. Porque Tiago chama a palavra de Deus de lei perfeita que traz a liberdade. Está no verso 25. Porque quando lhe obedecemos, Deus nos liberta. Jesus afirma: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versos 31 e 32. Aí nos prendemos à palavra de Jesus e esquecemos a afirmação de Tiago. Vamos a outros textos agora do apóstolo Paulo e esquecemos da afirmação de Tiago, porque é o apóstolo Paulo. Pois é, querido. Mas o que Tiago diz é muito sério. Muito sério. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Como enganando? No dia do juízo, muitos comparecerão diante do tribunal de Cristo e dirão: ah, Jesus, em teu nome fizemos isso, e fizemos aquilo, e fizemos aquilo outro. O texto bíblico diz isso, queridos. Vá lá ler o texto do sermão profético, por exemplo, que está em Mateus. Fizemos isso, fizemos aquilo outro, e Jesus vai olhar para eles e vai dizer: eu não conheço vocês. Enganando vocês mesmos, porque foram apenas ouvintes e não praticantes. Eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Eu não me vejo em vocês. Vocês não refletem a palavra do meu Pai. Vocês não refletem aquilo que eu ensinei a vocês. E agora? Não haverá mais argumento. Não vai haver mais o que dizer. Querido, ouça. Ouça. Há tempo. Jesus está voltando, mas há tempo. Há tempo de você se prender à palavra, de olhar para a palavra como espelho de Deus e ser muito mais do que apenas ouvinte, esquecendo-se rapidamente do que vê, olhando superficialmente a imagem que contempla nesse espelho, porque é isso que fazemos. Olhamos de relance, esquecemos o que vemos e não obedecemos àquilo que emana do espelho que é a palavra de Deus. Há tempo para nos dedicarmos às Escrituras. Deixe que ela produza marcas na sua vida. Marcas profundas, que vão muito mais além dos textos grifados, sublinhados, anotados na sua Bíblia de papel. Tem crentes que, se perderem a sua Bíblia, vão perder todas as referências das suas experiências de leitura diária. Não seremos levados à glória por termos lido a Bíblia inteira, mas por termos praticado o pouco que conhecermos da Bíblia. Você está sendo herege, pastor? Não, estou sendo verdadeiro. Eu vou repetir isso. Não seremos levados à glória e à vida eterna por termos lido a Bíblia inteira uma ou várias vezes, mas seremos levados à glória e à vida eterna pelo pouco que conhecermos e praticarmos verdadeiramente das Escrituras. Que Deus abençoe você, transformando você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, num verdadeiro leitor e estudioso da palavra que transforma, que cura e que liberta. Que Deus te abençoe abundantemente, fazendo de você uma imagem viva do Cristo que a palavra apresenta. Que esse espelho reflita Jesus quando você se olha nele. Olhe para a Bíblia. Viva a Bíblia, testemunhe a Bíblia, que quando as pessoas olharem para você, vejam Jesus, que você seja o reflexo daquele que é varão perfeito. Essa é a palavra do Senhor para o meu e para o seu coração, neste final de domingo, nesta última semana de março, do mês de março de 2021. Que Deus te abençoe com a graça do poder da palavra, em nome de Jesus. Amém.